Quem está acompanhando na Agadá, nós estamos na página 182. Nesse momento, após o Birkat HaMazon, nós passamos para o Halel. Só que antes de começar o Halel, nós enchemos o copo do Eliyahu Hanavi e nós abrimos a porta. O que vem a ser esse costume? Esse costume de encher o quinto copo. Existe uma discussão se nós temos que tomar um quinto copo e não apenas quatro copos na noite do Seder. Nós tomamos só quatro, assim é a lei. Mas, uma vez que existe essa dúvida, nós enchemos o quinto copo para Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi que vai vir anunciar a vinda de Mashiach. E ele vai nos tirar as dúvidas. Se temos que tomar cinco ou não. Além do que, o quinto copo, nós tomamos quatro copos, um dos motivos referente às quatro expressões, quatro verbos que Deus usou quando nos tirou do Egito. Naquelas frases tem depois o quinto verbo, que é que Deus promete levar o nosso povo para a terra prometida. Uma vez que nós hoje estamos no exílio, então nós ficamos nessa dúvida se toma ou não toma o quinto copo. E nós chamamos esse copo, copo de Eliyahu, porque quando Eliyahu vier e anunciar a vinda de Mashiach, nós vamos sim poder tomar o quinto copo, uma vez que vamos ser redimidos e todos vamos morar na terra prometida, com o templo reconstruído, que seja em breve. O que se faz com esse copo de Eliyahu Hanavi? O copo de Eliyahu Hanavi, existem alguns costumes o que fazer. Há aqueles que cobrem o copo, precisa cobrir depois do seder, não pode deixar aberto, e usam esse vinho para fazer o kiddush na manhã seguinte. De manhã tem que fazer kiddush de Yom Tov, no caso esse ano, no primeiro dia, kiddush de Yom Tov e Shabbat, e usam esse vinho para fazer o kiddush. Outros costumam depois pegar desse vinho e completar o copo de vinho de todos os presentes. Distribuir um pouco do vinho do Eliyahu para todos os presentes. E outros costumam devolver, quando terminam o seder, esse vinho para a garrafa. E nesse momento se abre a porta. Logo depois se enche o copo, se abre a porta. Nós abrimos a porta dando boas-vindas, Baruch Haba, bem-vindo para Eliyahu Hanavi, que vem visitar todos nós na noite do seder. Isso é uma promessa do Eliyahu Hanavi. Ele vai visitar todas as mesas de Seder, assim como ele visita todo o Brit Milá. E nesse momento existe uma prece muito bonita que o Maharal de Praga costumava pronunciar, que consta aí na Agadá. E um dos motivos que se abre a porta na noite do Seder, só para falar alguma coisa, depois você pode ler mais no livro. Se abre a porta porque é uma noite de proteção, uma noite de guarda, Leil Shimurim. Nós abrimos a porta mostrando que nós não temos medo de ninguém além de Deus, e Deus nos protege, e nós abrimos a porta numa boa. Depois disso, nós começamos a falar o Halel. Onde está o Halel? Então, na página... Ah, tem o trecho que você fala, lógico, Shefor Hamatha, quando se abre a porta. E tem na página seguinte, na página 8.4.25, tem essa prece especial que falava o Maharal de Praga. Na página 186, 187, tem algumas regras do Halel. Nós seguramos, aí sim, então nós enchemos, depois que nós enchemos o copo dele, nós enchemos o copo de todos os presentes. É o último copo, o quarto copo de todos os presentes. E nós falamos o Halel segurando o copo. Aqueles que não costumam segurar o copo durante todo o Halel, pelo menos na brachá final, precisam segurar. Quer dizer, se os dois costumes, ou segurar durante todo o Halel, ou só na brachá final. Não se interrompe o Halel. Nós falamos de início ao fim. Pode cantar o Halel, mais bonito. E, diferentemente do resto do ano, que Halel se fala sempre de pé, na noite do Seder é o único momento que se fala o Halel sentado. Com pessoas livres e também para não correr o risco de virar o copo de vinho, uma vez se segura ele durante o Halel. E nós começamos pela página 188, 189, sim, vamos seguindo aí, 190, 192, estamos falando aqui o Halel. Na página 194, é ideal que a pessoa fale o Halel junto com mais pessoas. Quer dizer que busque fazer o Seder não sozinho. Se está fazendo sozinho, vai falar o Halel do mesmo jeito, mas se tem presentes, tem demais presentes, o condutor fala, Rodul Hashem Kitov, Kirolam Hasdo. E aí todo mundo responde, Rodul Hashem Kitov, Kirolam Hasdo. Aí o condutor diz, Yomar Na Yisrael, Kirolam Hasdo. E os presentes respondem sempre o mesmo refrão, Rodul Hashem Kitov, Kirolam Hasdo. Aí diz o condutor, Yomer Unave, Taron, Kirolam Hasdo. Todo mundo responde, Rodul Hashem Kitov. E assim por diante, como está aqui na página 194, sempre intercalando e sempre as pessoas presentes respondem aqui a mesma frase. Igual na sinagoga. Tá? Na página 196, 198, nós temos Anashem Hoshiana. Também o condutor fala Anashem Hoshiana, todo mundo repete Anashem. Ele diz de novo Anashem, todo mundo repete Anashem Aslihana de novo. Ele fala as quatro frases e todo mundo vai repetindo a mesma frase. Daqui cada um repete a frase que o condutor falou. Depois na página 200, tem aqui, conforme o rito Ashkenaz se pronuncia o Yerluha aqui, conforme o rito Sefarad se pronuncia ele mais para frente. Então por isso, depende qual é o teu costume, onde você vai falar esse trecho. Em seguida tem o Halel Hagadol na página 200, 202, 3, 4, 5. Temos o Halel Hagadol, que é o grande Halel, que é chamado. E na página 206 começa uma prece muito bonita, que nós falamos todo Shabbat e todo Yom Tov, na Tefilá da manhã, que é o Nishmat Kol Chai, onde nós agradecemos a Deus uma série de coisas, uma Tefilá muito bonita. Vale a pena sempre ver a tradução para entender. Afinal de contas, o auge da noite do Seder é contar sobre a saída do Egito, narrar sobre o Êxodo para agradecer a Deus. Halel é o momento do agradecimento. Então depois termina a Birkat HaMazon, não acabou o Seder. Agora vem o principal, é a cerejinha do bolo. Ops, não tem bolo. A cerejinha da noite do Seder, onde nós agradecemos a Deus com o Halel. Na página 214 também tem aqui, no meio da página, duas colunas. Segundo o rito Ashkenaz, se fala uma coluna, rito Sfarad, fala outra coluna. Na página 216 temos de novo a mesma coisa. Tem aqui o costume Ashkenaz, o costume Sfarad, que inclui o Yaleluha, que não falou antes, nesse momento. Página 218 e 219... nós falamos Hinenim Uchanum Zuman, e na 220 bebemos, fazemos a brachá do quarto copo de vinho. Os Sefaradim não fazem a brachá do quarto copo. E bebemos, quer dizer, não fazem porque eles se baseiam na brachá do terceiro. E nós bebemos o copo reclinados. É importante que nesse último copo beba-se os 86 ml de vinho para que possa se fazer a brachá em seguida. Quem não bebeu 86 ml de vinho não vai poder fazer a brachá final, que está aqui embaixo da página. E aí, nesse caso, vai ouvir outra pessoa que faça essa brachá e responder amém. Na página 222, que está no meio dessa brachá, vale notar que, no caso, esse ano, o primeiro seder, tem que falar a parte que está no cinza, o seder halitzeno, uma vez que é Shabbat. E depois que nós terminamos esse quarto copo, não se come mais nada, já não se come desde a picomã, e também não se bebe absolutamente nada depois, a não ser água. E tudo isso para que fique o sabor da maçã e do vinho na boca. Página 224 começa o último item da noite do Seder, que é chamado de Nirtzá, onde nós temos aqui a certeza que Deus aceitou o nosso Seder. E aí se costuma falar esse trecho, que nós fizemos tudo direitinho, conforme a sua lei, e terminamos falando, Yerushalayim, no ano que vem em Jerusalém. Na página 226, 227, tem esse paralelo sempre, temos aqui para as pessoas que não fizeram Arvit na segunda noite, principalmente as mulheres. Os homens esperam se foram na sinagoga, rezaram, se não foram na sinagoga, rezaram Arvit em casa, logicamente. As mulheres que não rezaram Arvit, tem aqui a Brachá de Sfirat HaOmer na segunda noite, no segundo Seder, é o primeiro dia da contagem do Omer. Está aí um lembrete para quem não fez, fazer aqui a contagem do Omer. Em seguida, nós temos uma série de canções. Primeira canção aqui, que se costuma cantar na primeira noite, a segunda, na segunda noite, e depois as demais em todas, nas duas noites. Nós falamos aqui o Hevaiba Hatzialala, coisas que aconteceram no meio da noite, milagres que aconteceram no meio da noite. Na página 232 está a segunda música, que é para a segunda noite do Seder. O Reva Martenu Zevach Pesach, nós falamos coisas que aconteceram em Pesach. Muito interessante a nossa história, a história do mundo acontecendo. Na 238 começam as canções que se cantam nas duas noites. Tem Kilonae, onde nós louvamos Deus. Depois nós temos na página 242 Adir Hu, onde nós falamos sobre a reconstrução e pedimos para Deus reconstruir o templo. Na página 246 em diante, nós temos aquela famosa música Echad Mi Yodea, quem sabe o que é um, o que é dois, o que é três, assim por diante. E na página 254, nós temos também a famosa música do Had Gadia, que fala sobre essa ordem toda de acontecimentos, e vale a pena ver aí os comentários para entender a profundidade que tem essas canções. Finalmente, aqui termina o Seder, não termina a mitzvah de narrar sobre a saída do Egito, que prevalece a noite toda, a pessoa está acordada. Enquanto a pessoa está acordada, tem essa mitzvah, e a partir do momento que a pessoa já começa a ficar com sono demais e começa a adormecer, ele pode ir dormir. Depois do Seder, muita gente costuma ler Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, que representa o amor entre Deus e o nosso povo. E também, como nós falamos antes, a noite do Seder é uma noite de proteção, uma noite de guarda. Antes de dormir, todas as noites, nós falamos o Shema de novo. E falamos uma série de preces e versículos pedindo proteção para Deus. Como nessa noite Deus já garantiu a proteção, não há necessidade de rezar tanto antes de dormir. Então, na noite do Seder, fala-se apenas o Shema, a Brachá de Hamapir, e também se fala o versículo Be'adecha Afkidruhi, e só. Só isso que se faz de leitura do Shema antes de dormir, na noite do Seder. Algumas pessoas costumam também, no fim do Seder, dançar. Um momento de extrema alegria, tanta gratidão a Deus, vivenciando assim a saída do Egito, a família, toda essa santidade, se costuma, em algumas comunidades, dançar. Dois detalhes só para finalizar. Primeiro, pessoas que têm, por algum motivo de saúde, dificuldades com alguma das mitzvot da noite. Seja dificuldade com os quatro copos, seja dificuldade com a matzá, seja dificuldade com o maror. Tem aqui no livro, na página 199, capítulo 19, trata sobre essas coisas de saúde. Logicamente, somente para pessoas que de fato têm algum problema de saúde. E aí pode ver aqui como proceder. Se mesmo assim ainda sobrar alguma dúvida, pergunte para um rabino como fazer. Isso é primeiro. Segunda coisa interessante é que depois desse capítulo, tem o capítulo 20, que conta uma breve história do êxodo do Egito. Vale a pena, uma vez que a mitzvah nessa noite contar e narrar sobre a saída do Egito, aqui traz, baseado nos Midrashim, nos versículos da Torá, toda a história da saída do Egito. Não vale a pena, talvez, quando está todo mundo comendo, alguém lê, para todo mundo ouvir. Importante, é o momento para transmitir a história. Ela está aqui bem compacta. Um capítulo mais longo, mas de qualquer forma está bem compacto aqui. Está resumido aqui mais ou menos umas 6 a 7 parshiot da Torá estão resumidas aqui no capítulo. Vale a pena mencionar. E o capítulo 21, não obrigatoriamente para a noite do Seder mesmo, porque afinal na noite do Seder o principal é narrar sobre a saída do Egito. Mas tem aqui o capítulo 21 que fala a conexão entre as pragas e as mitzvot do Seder. Também é extremamente interessante. Pode falar na noite do Seder, pode falar de manhã. Vale a pena também para acrescentar mais sabedoria e mais conhecimento. E assim, graças a Deus, terminamos aqui uma geral sobre o Seder de uma forma simples. E esperamos e desejamos que todos tenham um bom Seder e possam construir bem a fé, tanto em nós mesmos, nos nossos filhos, nos presentes. Essa é toda a essência da noite do Seder, é fortalecer a nossa fé em Deus. De fato, tenhamos bastante êxito nisso, que todos tenham um Hag Kasher Vesameach.